Passa a palavra ao senhor Ivo Correia, testemunha, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senador, pelas questões. Começando pelo acordo do TCU, senador, eu não sei se eu fui claro, mas vou tentar ser claro na minha resposta. Eu não entendi, talvez, o acordo que alterou o entendimento do TCU, como eu falei, é o acordo decidido em 7 de outubro de 2015. Aí o senhor pergunta, quais eram as decisões anteriores? As decisões anteriores são todas aprovações anuais das contas do Poder Executivo, em que essa prática foi adotada corriqueiramente, reiteradamente, em especial se olharmos para 2009 e 2001, em que houve alteração de meta idêntica ao que houve em 2015, e que nunca houve, parte do TCU, rejeição ou indicação de qualquer irregularidade, pareceres esses que foram depois aprovados pelo Congresso Nacional, pela Comissão Mista e pelo Congresso Nacional, como manda a Constituição. Então, até aí, é razoável supor, para quem opera dentro da administração, para os advogados que estão ali, que esse entendimento é o entendimento do TCU, do Congresso Nacional, e o entendimento jurídico. Não havia questionamento até então dessa prática. Então, essa é a alteração. Há ainda um caso específico da educação, eu não tenho o número do acordo de cabeça, posso levantar, passar para o senhor, do acordo de 2008, TCU, em que aí o TCU sim manda adotar sistemática específica para os gastos de educação, porque estavam feitos uma execução quase que extra-orçamentária, a adoção de decretos suplementares no caso da educação. Por isso é que, acho que 70% foi referido aqui, acho que pela senadora Vanessa, 70% dos recursos englobados nesses 4 decretos se referem à educação. Com relação à autorização prévia, senador, eu estou completamente de acordo, o artigo 167 da Constituição é claro e soberano. No entanto, todo o entendimento que se há na doutrina de direito financeiro há muito tempo é que o artigo 4º da LOA é justamente essa autorização prévia. É ali que o Congresso Nacional diz ao Poder Executivo, de acordo com o artigo 67 da Constituição, sob essas condições X, Y, Z, que estão descritas ali, tanto no caput como nos 24 incisos no caso de 2015, mas esse artigo vem evoluindo, mas a redação do caput é muito parecida há mais de uma década, ali sim que está a autorização prévia do Congresso Nacional, porque ali ele delimita quais são os casos no qual pode ser editada, e como eu disse, é isso que vinha sendo feito na prática desde 2001, desde 2000, né? E foi mantida. Com relação ao que seria feito caso não fosse aprovado a alteração da LDO, me parece que até chegamos até esse caso, em que o governo, durante 5 dias, eu não estava no seu Poder Executivo mais, mas me lembro das notícias, que o Poder Executivo durante 5 dias ficou sem fazer empenho e tal, fez um maior contingenciamento para, justamente, se não houvesse aprovação, poder fazer face a meta antiga. Mas não, de fato, estou relatando por notícia de jornal, já não estava mais no Poder Executivo.
O que fica...
2 minutos, senador Ricardo Ferraço.
O que fica evidente é que o governo afastado da presidente Dilma coordenava e presidia as suas ações de maneira absolutamente temerária. Era uma gestão absolutamente temerária. Observa, Vossa Senhoria, que em 22 de junho de 2015, o Tribunal de Contas da União notifica o advogado-geral da União, portanto, notificando o advogado-geral da União, está notificando a própria presidente da República, dando conta e abrindo prazo para que a presidente pudesse se pronunciar em relação a questões do processo TC 005-335, e uma das questões que constam dessa instrução é exatamente a publicação no ano anterior de decretos sem autorização do Congresso Brasileiro. Foram 2, 4, 6, 7 decretos que foram publicados, cuja autorização foi posterior. Então, independente desta notificação do Tribunal de Contas da União, em 22 de junho de 2015, em relação a decretos publicados em 2014, desconsiderando a notificação do Tribunal de Contas da União, o que faz o governo brasileiro e a presidente de próprio punho? Porque decretos são decretos presidenciais, portanto, são prerrogativas que não são delegadas a quem quer que seja, por isso é que é presidencial. De novo, independente da instrução, independente do alerta do Tribunal de Contas da União, a presidente emite e decreta mais 4 decretos de suplementação no mês de julho, 1 no mês de agosto, só obteve a autorização do Congresso no mês de dezembro. Portanto, fica flagrante, objetivamente flagrante e material, o delito. Ou seja, os fatos, eles falam por si. E, na verdade, o depoimento de Vossa Senhoria só confirma de que realmente não há remédio para esse delito cometido pela Presidente da República.
Senhor Ivo Corrêa, na condição de testemunha, 2 minutos.
Senador, obrigado. Eu queria primeiro discordar de que a gestão era temerária, porque, como eu disse, ela adotava um entendimento jurídico que era consagrado nos órgãos de controle, no Congresso Nacional, no próprio Poder Executivo, até o dia 7 de outubro de 2015. Eu queria reiterar, porque acho que é importante o ponto que o senhor coloca a respeito dessa cientificação. Eu não conheço esse documento, mas pelo que me foi dito aqui, é exatamente o mesmo documento que foi encaminhado depois, diretamente, à Presidente da República, acho que em 20 ou 22 de agosto daquele mesmo ano. É o mesmo...
22 de junho.
É, de 2 de junho ao AGU, mas a Presidenta da República, pessoalmente, acho que em 22 de agosto, é o mesmo documento. E eu quero reiterar, esse documento, eu já falei sobre isso, ele é um parecer de um membro do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, certo? Encaminhado pelo ministro Augusto Nares. Em nenhum momento ele é uma decisão do pleno dos ministros do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União decide por meio do seu pleno, por meio dos ministros. Então aqui, como eu usei o paralelo anterior, eu até falei do relator, é como se a posição de um relator na CCJ fosse considerada a posição do Senado Federal, o que não é possível. Tanto é que há dois pontos que o senhor chama a atenção que eu acho que são relevantes. O primeiro é que é uma notificação justamente para que contraponha razões, para que coloque a sua posição e faça o debate. Portanto, não havia ainda decisão do Tribunal de Contas. Em segundo lugar, como o senhor mencionou, fazia referência acho que a 7 decretos. Nós estamos tratando aqui, hoje, de 4 decretos. Portanto, 3 sumiram nesse caminho, provando que haveria espaço para contradição. Eles foram sendo considerados que não havia mais irregularidade. Então, para reiterar, isso me parece, se for o documento que eu conheço, que essa é uma manifestação de membro do Ministério Público junto ao TCU, não se trata de manifestação do Tribunal da Corte, que até então mantinha o mesmo entendimento que manteve durante os 14 primeiros anos de vigência da LRF.
1 minuto, senador Ricardo Ferraz.
Olha, eu discordo radicalmente, e isso me leva à conclusão que o testemunha está funcionando aqui muito mais como advogado ad hoc da ré do que como testemunha, porque na prática é o contrário. O que comprova a gestão temerária foi o desprezo a este alerta dado pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União alertou, não continuem emitindo o decreto de dotação orçamentária sem autorização legislativa. E foi exatamente isso que o governo da presidente Dilma continuou fazendo. Portanto, o que revela o dolo eventual de ter, obviamente, sido reincidente nessas práticas, revelando o crime continuado. Então, a meu juízo, está caracterizado por todos esses fatos que a Presidente da República foi avisado, tinha conhecimento, o Tribunal de Contas alertou, deu o sinal, mas essa era uma prática que já vinha dos anos anteriores. Até porque nos governos da presidente Dilma, durante 4 ou 5 anos, a meta fiscal não foi cumprida, porque sempre houve um desprezo absoluto à responsabilidade, à disciplina e à qualidade nos gastos. Não é sem outra razão, doutor Ivo, que o partido da presidente da República votou contra a lei de responsabilidade fiscal. Foi ao Supremo Tribunal Federal e ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque, para este governo afastado, a disciplina fiscal, a qualidade no gasto, a priorização dos gastos é um detalhe. E o desprezo às leis, um outro detalhe.
Na condição de inscrito, passa a palavra à senadora Simone Tebet.
Obrigada, senhor presidente. Eu não vou fazer pergunta, mas não poderia deixar de aqui falar, até para que fique registrado nos anais e nas notas taquigráficas, que a própria testemunha, doutor Ivo, em que pese seu conhecimento jurídico, eu não estou aqui para, em nenhum momento, para colocar em dúvida a sua capacidade, deixou muito claro que ele pediu exoneração no dia 19 de junho de 2015. 22 de junho de 2015. Portanto, 1 ou 2 meses antes da edição dos decretos, que são os decretos que são objeto desta comissão do crime de responsabilidade da senhora Presidente da República. Ora, se ele não participou em nenhuma das fases da elaboração deste decreto, o que faz neste momento a testemunha? Age como especialista, senhor Presidente. Dentre a opinião dele e a minha, eu fico com a minha. Na tese dele e a minha tese, eu fico com a minha tese. Aliás, se eu perguntasse aqui qual era o superávit primário no mês de junho, de julho ou de agosto, os meses da edição, se havia superávit ou déficit, eu nem sei se o depoente teria condições de responder. Acredito que não, e nem é da sua obrigação, porque já estava fora do governo. Vou mais longe, senhor presidente. Apresentou aqui alguns argumentos e colocações totalmente contrárias a tudo que foi dito por outros que participaram do processo. E a todo momento, eu acho ou penso no meu entendimento. Então, eu gostaria de deixar registrado que, para mim, em que pese entender a capacidade do doutor Ivo, acho que é um grande advogado por tudo que já colocou, para mim, eu vou receber todas as colaborações e contribuições dele apenas como um especialista, como um advogado, como tantos especialistas e juristas no Brasil. Lamentavelmente, discordo de muita coisa do que foi dito, de que a meta fiscal estava sendo cumprida, que o PLN 5 teve a capacidade de convalidar ato nulo e, voltando para trás, violando a soberania do Congresso Nacional, ter consertado o erro cometido pelos decretos. Enfim, poderia aqui discorrer que o artigo 4º dá justamente a autorização para a Presidente da República quando é exatamente o contrário. O artigo 4º da LOA deixa claro que é possível não ter autorização legislativa desde que estivesse cumprindo a meta fiscal e daí por diante. Então, eu gostaria de deixar registrado que eu recebo todas as colaborações do doutor Ivo, mas os recebo não como testemunha, mas como especialista.
Passo agora a palavra ao advogado da acusação, o doutor Miguel Rial Júnior, 6 minutos.
Senhor presidente, por considerar que a testemunha não é testemunha, é mais advogado, deixe de fazer pergunta.
Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 5 minutos, 6 minutos.
Agradeço, senhor presidente, senhores senadores, cumprimento o doutor Ivo Correia, ilustre advogado, que atuou tanto tempo na Casa Civil, exercendo um magnífico trabalho até ir fazer o seu pós-graduação na Universidade de Harvard. O que me parece interessante é que quando vem algum depoente, alguma testemunha que participou do ato, quando ele narra o que fez, se diz ele é suspeito, porque ele não pode produzir provas em seu desfavor. Mas quando vem alguém que vem descrever rotinas, que antecedem ao ato, que demonstram como o ato é feito, mas dele não participou, se diz, o testemunho não serve. Então eu não sei de quem serve. Porque se quem participou do ato é suspeito, se quem não participou não pode falar, nós ficamos numa situação em que a defesa parece que não pode produzir prova nenhuma. Quando as provas são absolutamente claras e cristalinas. Em primeiro lugar, parece claro, senhor presidente, que o artigo 85 da Constituição Federal diz que é crime de responsabilidade o atentado à Constituição. Não existe atentado culposo. Atentado é só doloso. E não bastasse isso, como disse a testemunha, para que exista crime culposo, é necessário que efetivamente nós tenhamos uma regra legal expressa. Nós não temos o crime de responsabilidade. Então, praticamente a maior parte, a totalidade da doutrina, salvo uma ou outra exceção, entende que crime de responsabilidade exige dolo. E dolo não se qualifica jamais através de uma responsabilidade objetiva. Ou seja, alguém agiu e se imputa a outro. Isso não existe. O dolo ele é configurado a partir da situação penal, onde o sujeito pratica um ato e ele responde por esse ato. Muito bem. O que foi dito aqui, e eu vou reperguntar, é algo muito importante. Por quê? Porque a única demonstração, indício de ação dolosa da Presidência da República é um ofício que teria chegado, ou que chegou, segundo comprovado, ao advogado-geral da União antes dos decretos. Ora, é um ofício que chega para que a União preste informações antes de uma decisão, a partir de uma posição do Ministério Público de Contas, nem do tribunal era, nem do magistrado era. Ou seja, uma situação, aliás, que sequer chegou para a Presidente da República, porque chega em agosto, segundo informa o doutor Ivo. Ou seja, depois dos decretos.
Ou seja, é uma situação em que se quer construir um dolo de algo que vinculante não era, que se pediria manifestação de defesa, que não chegou para presidente, portanto, uma coisa completamente fora da realidade e descompassada com aquilo que seria exigido, no caso, para demonstração de uma ação dolosa. E a presença do Dr. Ivo é muito importante para se demonstrar a impossibilidade, no caso, de se configurar uma prova de dolo. Por que isto? Vou fazer algumas perguntas e depois comentarei a seguir, se Vossa Excelência assim me permite, senhor presidente. Em primeiro lugar, os decretos, segundo Vossa Senhoria, despachava diariamente com a Presidência da República, como todos fazem quando estão no exercício da sua função. É Vossa Senhoria que despacha todos os decretos, todos os projetos de lei, todas as sanções, todos os atos. Em primeiro lugar, os decretos de abertura e inquérito suplementar eram despachados como se fossem atos de rotina ou se fazia uma discussão de governo para que fossem despachados para ver se seriam assinados ou não? Era um ato de rotina ou não? Segundo, partindo do pressuposto que a Presidenta da República decidisse modificar um decreto, ela poderia simplesmente dizer, modifique esse número aqui, põe esse número lá, uma vez que o procedimento era parametrizado? Terceiro, em algum momento dos tantos decretos de inquérito adicional que Vossa Senhoria despachou com a Presidenta da República, o senhor viu algum decreto que ela mandou modificar ou rejeitou? Vossa Senhoria também despachou com o vice-presidente em exercício. Viu em algum momento a rejeição ou a modificação? Outra pergunta. A Casa Civil, em algum momento, deu parecer contrário a algum desses decretos? Outra afirmação. Em algum momento, no tempo que o senhor esteve na Casa Civil, o senhor ouviu, antes da decisão do Tribunal de Contas, antes de começasse a discussão do Tribunal de Contas, a tese de que a meta deveria ser apurada bimensalmente, a meta fiscal, e não anualmente? Em algum momento houve algum debate, algum técnico, algum jurista, alguém levantou antes do Tribunal de Contas essa tese? Outra pergunta. O senhor também, no período em que esteve na Casa Civil, em algum momento, o senhor ouviu a tese de que um decreto modificando o orçamento, mas contingenciado naquilo que ele poderia gerar de despesa, afetaria a meta fiscal? Ou foi só depois que o senhor saiu da Casa Civil e pelos jornais tomou conhecimento dessa tese? Basicamente, senhor presidente, essas são as perguntas e por que são feitas? Com o objetivo claro de demonstrar a ausência de dolo indispensável para a configuração do crime de responsabilidade. As respostas do depoente são chave nessa perspectiva. Ou seja, são elas que serão indicadores objetivos se há possibilidade de configuração de dolo ou não. São as perguntas que faço nessa etapa ao Dr. Ivo Correia.
Palavra com o senhor Ivo Correia, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado pelas questões. Eu queria só iniciar fazendo uma referência à fala anterior da senadora Simone, só para deixar claro que eu, desde que sentei aqui, fui bastante transparente sobre qual é o meu papel nesse processo, só para não ter nenhuma...
Desculpa, eu acho que eu deixei claro que entendi a posição, não quis em nenhum momento constrangê-lo, deixei muito claro que entendi o seu posicionamento, doutor Ivo.
Não, obrigado. Com relação às perguntas feitas pelo advogado da defesa, eu vou tentar aqui sintetizar nesses 2 minutos e meio que me restam. Via de regra, esses decretos eram despachados como rotina, inclusive com pareceres muito simplificados do ponto de vista jurídico, porque já vinham encaminhados do planejamento e do órgão setorial com pareceres muito mais sofisticados. A nossa análise era mais simples por conta disso, já tinha uma parametrização. E essa maneira foi feita, o despacho era feito rotineiramente com qualquer que fosse ocupante do posto de presidente da República. Nunca, não me lembro de pedido de modificação, e normalmente se fosse feito, já tiveram atos relativos ao orçamento que a gente detectou questões e aí foi devolvido ao Ministério do Planejamento para reelaboração com nota. Não seria possível, em nenhum momento o senhor perguntou se houve parecer da Casa Civil negativo, apontando. Não seria possível, nunca iria despacho presidencial um ato que tivesse qualquer parecer negativo para da Casa Civil. Então não houve nenhum desses casos parecer negativo nem no Ministério do Planejamento, nem da Casa Civil da Presidente da República, que seria o mínimo consultado nesses casos. Com relação às teses, como eu tentei esclarecer, senhor advogado, até a nossa crença e a posição firme dos órgãos de controle do Congresso Nacional até o dia 7 de outubro era no sentido contrário. Então era essa a tese jurídica e até jurídica não, o precedente, a jurisprudência que estava consolidado. Eu não conhecia tese distinta. E com relação à questão da meta fiscal, me parece que até nisso, acho que não há discordância. Não ouvi, pelo menos hoje na discussão, não acho que alguém sustente que o decreto de crédito suplementar afete a meta fiscal. Acho que aí houve uma discussão sobre se poderia ou não editá-lo, dado que teria alteração da meta, enfim. Mas acho que isso, espero que até nisso, acho que não conheço tese distinta de que o decreto de crédito suplementar atinja a meta fiscal. Acho que isso, me parece que houve consenso.
O advogado Dr. José Eduardo, 3 minutos.
Há quem afirma, para mim, espanto também, que o decreto fere meta fiscal, embora tenha sido caracterizado já nessa comissão, que desses decretos, por terem sido contingenciados, não foi nada liberado para atingir a meta. Mas há quem afirme isso. Observa-se, então, claramente que é um ato de rotina, que, obviamente, não existe um arbítrio decisório na modificação de tudo aquilo que foi parametrizado pelo Presidente da República ou por quem estiver exercício na hora de assinar este decreto. O que caracteriza, efetivamente, diante da inexistência de uma discussão anterior em relação às teses suscitadas pelo Tribunal de Contas da União, a impossibilidade efetiva de que tenha agido o senhor Presidente da República com má fé ao baixar esses decretos, mesmo que legais fossem. Portanto, é difícil, para não dizer impossível, imaginar-se com todas as provas aqui produzidas, que possa existir algum indicador de ação dolosa nesse caso. O mero ofício que chega para o governo se manifestar não caracterizaria dolo, não foi dirigido ao Presidente da República e, mesmo que fosse naquele momento, não qualificaria isto. Quanto às decisões do Tribunal de Contas são modificadas após o governo esclarecê-las? Dezenas. Eu diria até centenas. Então, portanto, é algo realmente que me chama a atenção essa situação. Mas quero aproveitar a presença de Vossa Senhoria para perguntar também em relação à questão do Plano Safra. Nós já temos prova nos autos de que não há ato assinado pela Presidente da República. Nós temos já uma resposta do Banco do Brasil que deixa claro que no Banco Safra, no Plano Safra, não existe nenhum ato jurídico da senhora Presidente da República. Está se procurando um crime aqui, mas não há ato jurídico. Pergunta então a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria que despachava diariamente com a senhora Presidente da República, cotidianamente, acompanhava reuniões. A maior parte das reuniões Vossa Senhoria estava junto, porque era a sua função. Vossa Senhoria em algum momento soube de alguma orientação, alguma imposição, alguma decisão da senhora Presidente da República de que fossem atrasados os pagamentos do Plano Safra dirigido ao Ministério da Fazenda ou ao Secretário do Tesouro? Sobre, de Vossa Senhoria, informalmente, alguma decisão, alguma orientação, alguma afirmação, ou ouviu dizer que a senhora Presidente da República tivesse efetivamente tomado uma decisão a respeito? Segundo, lembra Vossa Senhoria de algum caso em que o Tribunal de Contas da União tenha mudado de orientação e a sanção sido aplicada a quem cumpria a orientação vigente no período pretérito? São as perguntas que tenho a fazer, senhor presidente.
Palavra com o senhor Ivo Correia, na condição de testemunha, 2 minutos.
Mais uma vez agradeço as questões. Como eu disse, em relação ao Plano Safra, de fato, não chegou ao conhecimento da subchefia para assuntos jurídicos nenhum ato e nenhuma orientação relativa à questão do pagamento ou do repasse dos recursos para equalização da subvenção repassada pelo Banco do Brasil aos beneficiários. De fato, não conheço, enfim, há uma série, o senhor fez referência, há uma série de reuniões que provavelmente eu não participei mais de mérito, mas do ponto de vista das que eu estava envolvido, não me recordo de qualquer orientação relativa aos atos normativos, discussões de atos que eu tenha participado. Com relação à questão de mudança de decisão, mudança de orientação para o Tribunal de Contas com efeitos pretéritos, eu não saberia dizer, nobre advogado, eu de fato não me recordo. Me recordo sim de um caso distinto, mas enfim, não envolvi o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União, de fato, não me recordo que tenha sido feita a alocação, enfim, o efeito ex nunc, que aí não me recordo.
Doutor José Eduardo, advogado da defesa, 1 minuto.
Agradeço, doutor Ivo, as respostas de Vossa Senhoria, que apenas vem confirmar tudo aquilo que nós temos dito ao longo do tempo. Vossa Senhoria, como
pessoa que acompanhou a Casa Civil e assessorou a senhora Presidente da República, não nos atos praticados, mas no período anterior, demonstrou como funciona a rotina, demonstrou exatamente como são atos esses decretos rotineiros, demonstrou como estão parametrizados e faz análise jurídica daquilo que efetivamente competia e expressava a posição da administração, onde não há nenhum problema, posto que também o Tribunal de Contas da União o fez nos mesmos padrões e na mesma dimensão. Então, eu agradeço Vossa Senhoria, não sem antes perguntar ao final se, eventualmente, no caso destes decretos, volto a insistir para que faça o fecho, em algum momento, no período em que lá esteve, houve algum técnico, alguém que sustentasse a ilegalidade de decretos de suplementação feitos da forma com que os quatro decretos foram, afinal, realizados.
Não houve pergunta, não?
Não, eu perguntei.
Tá, um minuto, senhor Ivo Corrêa, testemunha, por favor.
Como eu disse, não que tenha chegado ao meu conhecimento, pode ser que não houve, certamente não houve manifestação formal que tenha sido encaminhada a substituir para assunto jurídico nesse sentido, no Poder Executivo ou fora dele. Eu queria, enfim, então, de fato não conheço, um posicionamento diferente. A gente, como eu disse aqui, todo o trâmite desses decretos foi seguido de manifestações e mais manifestações de conformidade orçamentária e jurídica dos órgãos proponentes, do Ministério do Planejamento e, finalmente, da Casa Civil da Presidência da República. Eu queria agradecer à comissão por ter me recebido aqui. Estou sempre disposto a prestar esclarecimentos do que foi minha função durante a atuação do Poder Executivo. Obrigado.